Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um podcast do Guia do Futebol. Hoje vamos falar também de mercado, assim como a gente falou no último e no penúltimo também. Então, nós seguimos nosso quadro aqui falando um pouquinho sobre as negociações já confirmadas, sobre toda a janela de alguns clubes específicos aqui do futebol europeu. E hoje vamos falar dos times portugueses, Porto e Benfica, Benfica e Porto, duas equipes gigantescas de Portugal, né? Que volta e meia estão em competições europeias no mata-mata. Porto e Benfica sempre lutam pelo título. É raríssimo um dos dois não ficar em segundo ou primeiro na tabela. Mas enfim, Vitor, tô te chamando aí pra gente conversar um pouquinho sobre transferências no mercado português. Boa tarde.
Boa tarde, Rodrigo. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. É o mercado português que teve um Benfica batendo recorde de contratações, recorde de valores gastos. Tava tentando pensar qual foi o último clube fora do top 5 que gastou tanto dinheiro. Eu acho que teve só o Zenit, né, daquela época ali de Hulk e Witzel. E fora isso, ninguém gastou igual o Benfica, que movimentou muito o mercado do futebol brasileiro também, trazendo aí jogadores, tirando jogadores daqui. E o Porto, que tava com graves problemas financeiros, né, teve que se desfazer de alguns destaques. Mas também se movimentou bastante, fez aquelas clássicas contratações de destaques do futebol português. E vamos falar um pouquinho aí, porque a temporada promete ser muito, muito competitiva entre os dois, né? Porque esperar de que alguma surpresa se intrometa aí não vai rolar mesmo.
Então vamos lá, vamos falar dos dois, começando pelo Benfica. Benfica fez uma janela multimilionária, que não é nem comum para nenhum padrão de futebol, como tu disse, secundário, né? Por exemplo, a gente nunca viu isso acontecendo desde que eu nasci, ao menos na Holanda. Na Rússia, muito praticamente, como tu disse, só o Zenit na época do Hulk mesmo. Até hoje até faz algumas grandes, mas nada desse tamanho. E foram grandes contratações, né? Todos os jogadores todos não vou dizer, mas grande parte com grande destaque nos seus times. Mas vamos lá, vamos debater um pouquinho sobre cada peça confirmada. Aliás, só um contexto, né? O Benfica contratou também bastante porque é o último ano de mandato do atual presidente, né? Daí, como ele pretende angariar votos e conquistar títulos e se tornar popular, porque ele não está sendo muito popular ultimamente, o Benfica colocou a mão na massa e fez várias contratações. Vamos lá. A contratação mais cara foi do Darwin Núñez, né, um atacante que inclusive na nossa thread, jogadores que disputaram a segunda divisão na temporada passada. Ele estava no Almeria, fez uma excelente La Liga 1-2-3 pelo Almeria, custou 24 milhões de euros, é um jogador muito interessante, né, 21 anos, uma das grandes promessas do futebol uruguaio, né, um atacante do futebol uruguaio, uma grande contratação. Também para o ataque trouxe o Everton Cebolinha, né, um dos grandes jogadores do futebol brasileiro, talvez o melhor que estava em atividade no futebol brasileiro, custou 20 milhões de euros, acabou saindo até por um preço em conta, se a gente for pensar o que o Grêmio pedia por ele ano passado, temporada passada. Como o euro também se valorizou, a venda acabou não sendo tão ruim, e o Benfica conseguiu por um valor até bem aceitável. Além disso, no ataque também chegaram mais duas peças. O Pedrinho do Corinthians, né, que já tinha sido anunciado há algum tempo, um pouco mais novo, 22 anos, por 18 milhões de euros, que ainda tende a ganhar mais espaço lá no clube luso. E também o Luca Waldschmidt, que acho que é a contratação mais, digamos, inesperada, porque é um jogador que vem da Bundesliga, né? E essas idas de jogadores da Bundesliga que estão em alta para uma liga menor é incomum. O Luca Waldschmidt foi um grande destaque da boa campanha do Freiburg na última Bundesliga. O Freiburg sempre foi uma equipe muito pequena, né? Mas como a gente até falou no podcast sobre a Bundesliga, o Freiburg fez uma campanha interessantíssima e o Luca Waldschmidt, né, até convocação para a seleção alemã, era o grande destaque, tem 24 anos, custou 15 milhões de euros. Vitor, debatendo aqui agora sobre os atacantes, o que que tu acha dessas contratações? Acho que foram boas contratações, o que que tu achou dos valores? Tu acha que todos estão na mesma timeline ali, na linha do tempo do Benfica, para brilharem agora, para brilharem ainda no futuro, para serem bons ativos de revenda? Tu acha que eles têm também esse valor? No geral, o que que tu achou de todas essas contratações lá do sistema ofensivo do Benfica?
O Darwin Núñez é, como você falou, um dos jogadores mais promissores do futebol uruguaio, né? Teve uma ascensão muito grande saindo ali do Peñarol, tendo uma ótima temporada no Almeria, marcou 16 gols em 30 jogos, e chegou como a contratação mais cara da história do Benfica, né? Nesse início de temporada já se mostra para ser o titular do time, jogou quase todos os minutos até agora no Campeonato Português, já soma 4 assistências, então provavelmente vai ser titular desse ataque. O Everton é incrível essa contratação, porque a gente imaginava o Everton indo para um grande clube, mas um grande clube de centros mais endinheirados, podemos dizer assim. É um cara multicampeão pelo Grêmio, um cara regular na seleção brasileira, foi campeão da Copa América sendo um dos melhores jogadores. Podemos até falar que ele é titular da seleção brasileira, então o Benfica trouxe um titular da seleção brasileira com 24 anos. É uma contratação até inesperada. Outro cara que já vem jogando bem nesse início de temporada por lá. O Pedrinho é um cara que foi muito criticado aqui, mas é um cara de muito potencial. É um pouco diferente desses, é um meio um pouco mais tradicional. Um cara que também tem um bom chute de fora da área. Foi bem, na minha opinião, na estreia contra o PAOK, mesmo com a derrota que tirou o time da Champions League. Mas ele foi talvez o melhor jogador do Benfica em campo. Chega aí para disputar uma posição com Everton, disputar posição com o Pizzi, então deve ser jogado um pouco mais de segundo tempo, principalmente nesse início. Mas é uma contratação também interessante. E o Luka Waldschmidt, que para mim é a contratação que mais chama atenção, até pelos valores, um cara que já foi convocado à seleção alemã, é um cara de boas temporadas na própria Bundesliga, fez ótimo europeu sub-21, já começou também com destaque, fez uma boa estreia pela Liga Nossa contra o Famalicão. Deve formar uma ótima dupla de ataque com o Darwin Núñez. E é uma evolução muito grande, né? Você sai de Carlos Vinícius, que até foi artilheiro do Campeonato Português, mas eu acho que está abaixo aí, principalmente de Waldschmidt e de Everton. E tem várias outras opções, né? O Seferovic ficou por lá depois da temporada ruim, mas é um tipo de jogador que o Jorge Jesus gosta de contar. Já foi importante também na virada no gol da vitória contra o Farense na última rodada. Então, são muitas opções. É um setor que é muito acima dos outros, do Porto, por exemplo. É muito acima do nível habitual do Campeonato Português.
Então, o que que tu achou assim no geral? Tu acha que todos esses quatro jogadores eles têm algum poder de revenda no futuro? Tu acha que eles foram contratados com essa visão? Porque, querendo ou não, nenhum dos quatro jogadores foram baratos, né?
Eu acho que até tem o poder de revenda. Uns mais, outros menos. Por exemplo, o Everton já tem 24 anos. Será que daqui 2 anos ele sai pro 50? Se bem que o Bruno Fernandes foi mais ou menos assim, né? Ele chegou, né, já com 26 para 27 anos. Então, pode acontecer, mas eu penso que todos têm. Só que já não foram contratados pensando nisso. Eu acho que o Benfica montou esse projeto pro Jorge Jesus para ganhar título. E nesse caso aí o poder de recompra ficará em segundo plano, a não ser que aí o Darwin Núñez, que é o mais novo dessa galera aí, meta aí 30 gols, 35 gols na temporada aí, sei lá, vai que aconteça, e aí sai por 70 milhões de euros. Aí pode acontecer. Mas respondendo a pergunta, eu vejo potencial de revenda, mas eu acho que eles não foram contratados pensando nisso, o que acontecia há 4, 5 anos. Acho que eles foram contratados para ficar no Benfica e ganhar título.
Então, falando, por exemplo, do Everton ali, no caso que o Benfica contratou ele por 20 milhões, como tu disse, ele é um cara de 24 anos. Ele já tá muito bem, ele tá sendo destaque na seleção brasileira. Quando ele começa no banco, ele entra sempre muito bem, sempre tentando buscar o jogo e tal. Então, por exemplo, se ele faz uma grande temporada, né, agora em 2019, 2020 e 2021, não digo nem artilheiro, mas sei lá, o Benfica chega forte ali numa Europa League. Aí ele acaba fazendo gols importantes, acaba se destacando ali. Cara, quando for vender ele, vai ter 25. E eu acho muito complicado tu vender ele por mais que, sei lá, 40 milhões. Eu acho muito complicado. E aí tu tiraria um lucro de 20 milhões, que é um lucro bem interessante para os padrões portugueses. Mas para mim, esse é um dos melhores cenários, assim. Eu não consigo ver ele custando muito mais que isso. Porque, cara, a gente, não sei se tu chegou a ver, mas o Carlos Vinícius, que foi emprestado pro Tottenham, foi artilheiro do último campeonato português, não tem nem de perto a mesma qualidade que o Everton, falando de técnica mesmo, né? O O Carlos Vinícius não é, não tem o perfil que o Everton tem, que eu acho que até é mais valorizado, mas acho que a opção de compra dele não chega a 40 milhões no Tottenham. Então, é de se pensar, né, cara? Eu não sei falar exatamente. Por exemplo, o Altmaier, como é um cara que já é europeu, já tá jogando futebol europeu há algum tempo, se ele explodir, tu acho que ali sim, talvez tu consiga ganhar uma grana preta, mesmo ele tendo 24 anos, mas não sei, não, tu acha que tem essa diferença por exemplo, o Altmaier já tá no futebol europeu há mais tempo que tanto Everton quanto Pedrinho?
Cara, acho que não, principalmente em relação ao Everton, porque o Everton é um titular da seleção brasileira. Eu acho que isso vale mais, entendeu?
Eu entendo, mas pensando assim, se por exemplo no mercado alemão, acho que isso interfere sim. Acho que no resto talvez não interfira tanto, né? Eu, por exemplo, eu vejo muito mais fácil o Bayern comprando o Altmaier do que o Everton hoje.
Será? Não sei. Eu não acho.
Bom,
porque vamos... até porque o Altmaier seria para chegar para ser reserva do Lewandowski, né? E o Everton chegaria para disputar a posição ali com o Coman, com quem tiver ali como titular nas pontas.
Sim. Eu acho
e
que o Darwin
que o
Nunes
tem mais jogada também.
Sim. Eu acho que o Darwin Nunes, por ele ser a mais artilheiro e por ele ter 21 anos, talvez ele sim tenha o maior poder de revenda mesmo, né?
Ah, sim, ainda mais porque ele é mais novo.
É, exatamente.
Já são 3 anos de diferença pro Everton, então é uma diferença
E ele já
relevante.
tava jogando na Europa, né? Então,
É.
porque ele não é quase impossível cobrar que ele seja titular do Uruguai hoje, né?
Sim.
Mas por ele já tá, né, convocado, ele já é uma peça importante no futebol europeu. Acho que esse é um cara que, se der certo, pode render bastante. Mas, Vitor, não quero ficar tanto tempo aqui nos atacantes. Vamos ali para os outros reforços que veio mais gente, né? Um deles, que acho que é talvez a, entre aspas, mais contestável, foi o Otamendi, né? Que foi contrapartida do negócio do Rubem Dias. O City quis incluir ele na negociação, abateu 15 milhões na negociação, né? Então acabou no balanço, acabou mostrando que ele custou 15 milhões. A gente sabe que foi mais ou menos um abatimento ali na venda do Rubem Dias. Chega com 32 anos, com a excelente passagem pelo futebol português no rival Porto, né? Ele rodou futebol espanhol, passou pelo Valência, chegou até Atlético Mineiro aqui no Brasil. Ficou alguns anos no City, nunca foi unanimidade, nunca foi um grande zagueiro, já é mais experiente, mas é o único nome que veio como zagueiro, né? Então, o que que tu achou dessa contratação? Porque, querendo ou não, ele vai repor o Rubem Dias, vai ser uma peça ali da equipe, muito mais barato no sentido de aquisição, e o salário, metade vai ser pago pelo Manchester City até o contrato dele expirar com o Benfica. Então, acabou que não vai ser um cara que vai ter um salário tão alto. Então, o que que tu achou dessa negociação assim por parte do Benfica, de tu ter que assumir um zagueiro que já não é tão bom, já não é unanimidade no futebol europeu?
Bom, é o ônus de você conseguir uma venda tão grande para um seu zagueiro, né? Porque você é obrigado a aceitar o Otamendi, apesar que eu não acho o Otamendi tão ruim assim, até pelo nível do futebol português, né? É um cara que já conhece futebol português, cara que até 2 anos foi importante pro Guardiola. Então, o que aperta um pouquinho é o salário. Que o cara vem ganhando o salário do Manchester City. Mas eu entendo, eu consigo entender, porque você conseguiu mais de 50 milhões de euros no seu zagueiro e trouxe mais um de contrapartida e um cara que serve para o futebol português e que não deve ser titular de início, apesar de ter jogado a última partida. O Vertonghen aí é o titular absoluto. E aí, ele vai brigar a posição ali com o Ferro, com o Todibo que chegou agora. Então, eu consigo entender. E assim, você conseguiu vender o Rubem Dias por mais de 50 milhões de euros, cara. Dá para aceitar o Otamendi.
Não, dá sim. E além disso, Vitor, para te falar também em relação à contratação do Vertonghen, né? Que eu falei que era o único zagueiro. Ah, não, tem o Vertonghen também. contratou, querendo ou não, dois zagueiros bem acostumados a jogar na Premier League, né? Que é bem curioso até, se a gente vai falar de futebol português, porque veio o Gilberto, veio o Otamendi e veio o Vertonghen. Vertonghen, 33 anos, um cara totalmente experiente, com muito tempo no Tottenham, vem sem custos, né? Ele tava com o contrato expirando nos Spurs. O que que tu achou dessa contratação por parte do Benfica? Que é um cara que tem um salário mais alto, já não é tão novo, mas que agrega bastante, né, no setor.
Cara, achei interessantíssima, né? Porque você tira um titular de um time que foi vice-campeão europeu há duas temporadas. E, além do mais, é um cara que cabe em muitos times grandes da Europa, times das ligas maiores. Acho que ele tinha nível para continuar na Premier League, por exemplo. É, mostra isso aqui, é uma contratação que mostra a força e o poder do Benfica. Você trazer um cara titular da seleção belga, terceira colocada na Copa do Mundo, você trazer um cara é titular do vice-campeão europeu há quase 10 anos de elite europeia no mais alto nível, é uma contratação que mostra a força, que mostra o tamanho do seu projeto, né?
Ah, com certeza, com certeza. Foi uma grande contratação por parte do Benfica, que ainda reforçou no sistema defensivo, né, na lateral, o Gilberto, 27 anos, aparentemente era queridinho do Jorge Jesus, que pediu a contratação dele por apenas 3 milhões, acabou sendo bem em conta a contratação dele, porque ele já não é um jogador tão jovem, e que passou pelo futebol europeu, né, ele teve uma passagem rápida pela Fiorentina, e o goleiro é o Tom Leite, né, que teve passagens, algumas interessantes aqui no Brasil, outras meio bizarras, passou pelo Botafogo, pelo São Caetano, fez uma boa temporada no Boa Vista, acabou sendo contratado para ser o reserva nessa temporada. O que, que tu achou dos brasileiros do Benfica? Tu acha que agrega ao elenco? Tu acha que podem ser opções bem úteis? Ou tu acha que é só mesmo para compor?
O Gilberto é um cara que o Jorge Jesus gostava muito, né? Tentou, acho que se não me engano, tentou levar pro Flamengo também. Foi a primeira contratação dele quando chegou ao Benfica. Mas, sinceramente, eu não vejo ele com o nível que o Benfica quer alcançar, entendeu? Não consigo imaginar ele melhor que o André Almeida, por exemplo. Então, eu sei que o Jorge Jesus gosta dele, etc. Mas eu não acho nem que vale a pena trazê-lo e descartar o Tomás Tavares, por exemplo, que é muito mais promissor. Então, para mim não foi uma boa contratação, ainda mais por 3 milhões de euros. Apesar dos valores envolvidos nas negociações do Benfica, é um valor que tem que ser relevante, né? É relevante para um clube português, até porque você poderia fazer outras coisas com esses 3 milhões de euros. Por exemplo, o Rubens Semedo não saiu do Olympiacos por questões ali diferenças muito pequenas entre a oferta do Benfica e que o Olympiacos pedia, e era o zagueiro preferido do Jesus, por exemplo. Então, talvez poderia ser investido nele. O Elton Leite é assim, é difícil explicar, né? Um cara que nunca foi unanimidade aqui no Brasil, passou por alguns clubes e nunca foi mal titular. E chegou ao Benfica, né? Coisa do futebol português.
É difícil falar, mas Porto já teve o Vaná, né? Então é meio que nessa linha. Aliás, só, não tinha colocado ele na pauta, mas a única contratação que veio por empréstimo pro Benfica foi, como tu disse anteriormente, o Todibo, né? Veio no deadline junto ao Barcelona, chega acho que por 2 milhões de euros o empréstimo e com opção de compra, né? Tu acha que agrega ali ao sistema defensivo do Benfica? Tu acha que ele fez uma temporada que faz jus a essa tentativa, ou tu acha que ele vai ter que recuperar o futebol dele pra poder ser alguma coisa, que ele não é tão... Ele acho que ele é novo ainda, né? Ele deve ter uns 20 e poucos anos. Mas o que tu achou dessa contratação por parte do Benfica?
Bom, eu confio no Todibo, cara, de verdade. Eu acho ele um bom zagueiro, muito promissor. E que vem para disputar a vaga com o Otamendi, com o Ferro. Eu acho que ele vem ali para ser o... Pra mim, ele, no meu time ideal do Benfica, ele seria o titular ao lado do Vertonghen. E a chance dele de se estabelecer num clube grande da Europa após uma passagem mais ou menos pelo Schalke, teve alguns bons momentos, mas naquela bagunça do Schalke era realmente complicado. E quem sabe eu voltar pro Barcelona, voltar com outro status, ou continuar no Benfica e se tornar um jogador frequente aí, porque talento ele tem, é muito promissor, E tem que jogar mais. Espero que ele consiga ter minutos aí no Benfica.
É uma opção de compra de 20 milhões, né? Não é uma opção de compra barata, né? Ele tem seus 22 anos, não é velho, e veio de uma temporada agora no Schalke, mas acho que vamos ver, vai depender muito das chances que ele tiver, porque se o Benfica é empréstimo de duas temporadas, né? Então o Benfica vai poder testar ele bastante ali, e vai poder até dar o luxo de, quando não tiver um zagueiro, poder colocar ele, ou até realmente ele ganhar a titularidade do clube, mas acho que o Benfica ali no sistema defensivo agregou bastante nessa temporada também, né? Acho que foi bem, bem interessante as contratações. Além disso, duas voltas confirmadas no clube, né? Voltou o Diogo Gonçalves, que é um atacante que estava no Famalicão, ele volta depois de empréstimo de uma temporada. A surpresa, né? O Diogo Gonçalves tem 23 anos, ele tem contrato até 2025 com o Benfica, ele tem passagens por praticamente todas as seleções de base de Portugal, então é um cara que chegou a ser bastante promissor ali por algum tempo, ele jogava bastante pelo Benfica B, na última temporada ele fez 5 gols, deu 8 assistências, então é uma opção que o Benfica pode sim considerar ali para o elenco, e também voltou o Facundo Ferreira, né, que é já experiente, ex-espanhol, teve algumas passagens mais relevantes no futebol europeu. O Facundo Ferreira voltou após ser rebaixado com o espanhol. Já não é mais tão valorizado como era, por exemplo, nos tempos de Shakhtar, talvez, que ele até fez bastante gol pelo Shakhtar, né? Fez, tipo, 40 gols em 66 jogos com o campeonato ucraniano, um número bem, bem relevante. Tu acha que essas duas peças vão ser utilizadas ou tu acha que é questão de tempo de virarem moeda de troca novamente?
O Facundo Ferreira, ele... Eu vejo ele até vindo pro Brasil se bobear, tá? Porque eu não consigo imaginar ele jogando nesse time. Você já tem Seferovic, Darwin Nunes, Walt Schmidt e talvez o Everton podendo jogar ali centralizado, Diogo Gonçalves, que esse sim eu imagino tendo chances, porque fez uma temporada muito boa no Famalicão, renovou o contrato até 2025, se eu não me engano. Então, ele eu consigo imaginar. Agora o Facundo Ferreira, não vejo ele no time, e deve sair para ir para fazer caixa, ou ser emprestado para ter tempo de jogo aí, quem sabe ser vendido e depois de se destacar, depois da temporada bem mais ou menos pelo espanhol, né? Carinha de Grêmio, Facundo Ferreira, hein?
Muita carinha de Grêmio, inclusive já foi até tentado, cara.
Já foi até tentado. Essa eu nem sabia.
E o Diogo Gonçalves, tem alguma opinião?
Então, boa temporada no Famalicão, vem pra ter tempo de jogo, né? Vamos ver se o Jorge Jesus aproveita jogadores da base, né? Apesar de já não ser tão jovem assim, de ter 23 anos. Mas é um cara que fez uma boa temporada, né? O problema é que é muita gente pro setor ofensivo, né, cara? Você tem Tarabit, Pizzi, Rafa Silva, Sérgio, Chiquinho, e todos os reforços que a gente já falou aqui, e o Seferovic. É muita coisa, é muita gente. E se você imaginar que vai jogar no máximo com 5 desses caras, você vai ter ainda mais ou menos 5 no banco. É complicado, né?
É muita capaz gente. De rodar alguém. É capaz de rodar alguém em janeiro, né?
O Serve também já foi especulado no Grêmio, né?
É.
Então, sei lá, eu acho que Serve e Ferreira até deveriam sair pra jogar, né? Porque o Ferreira já tá 29 anos, ele já teve alguns bons momentos no futebol europeu, agora o Serve tem 26. Pô, o Serve jogou muito bem aqui na América do Sul, quando ele tava no Rosário Central. Quem sabe voltar pra cá, jogar ele, pegar um River, alguma coisa assim. Porque ele é bom jogador, né?
Sim, é bom jogador. Ele tá sendo especulado na dupla Grenal, né? Disseram até que já rolou proposta de empréstimo, mas eles querem vender. Só querem vender por 15 milhões de euros. Ninguém vai comprar um cara.
Vai... Porque assim, agora vai ter qual janela aberta? Só o Brasil, né? Talvez a Arábia. Mas 26 anos vai pra Arábia?
Difícil.
E no Brasil ninguém vai pagar isso.
Atlético Mineiro acabou de ouvir o que tu falou e anotou.
Ah, mas vão jogar com 15 estrangeiros, pô. Vai abrir exceção pro Sampaoli.
Ah, sei lá, né? Sei lá. Mas, enfim, depois a gente fala um pouquinho da montagem do elenco. Mas vou falar das saídas, né? Na real, teve pouquíssimas saídas relevantes. Teve uma só relevante. Foi do Rubem Dias, né? Foi uma grande venda do Benfica pro Manchester City. 68 milhões. Foi uma venda, assim, expressiva demais pro futebol português, né? expressiva demais. É bem raro um jogador custar acima de 40 milhões de que o Rubem Dias custou. É de um jogador praticamente extra-classe. E aí teve saídas bem modestas, né? O Christian Lema foi pro Damac por 2 milhões de euros, já tinha 30 anos. O Ivan Zoblin foi pro Famalicão, tinha 23 anos. Bruno Varela foi sem custo pro Vitória Guimarães. E o Algoz Zivkovic foi pro PAOK, né? E acabou eliminando o Benfica da Champions League. Então, a gente sabe que uma
essa
já custou
aí era
bem
fácil.
Cara. Já custou bem cara. Mas o que tu avalia dessas saídas? Porque basicamente o que o Benfica fez foi tirar os jogadores que não iam ter nenhum minuto, liberar os que estavam acabando o contrato e fazer uma venda gigantesca que não posso dizer que pagou todos os investimentos, porque não pagou, mas tu abateu umas duas contratações ali com facilidade, né?
Foram vendas altíssimas, né? A venda altíssima do Rubem Dias. Achei um bom negócio, porque você perde o seu titular, ok. Mas, pô, 68 milhões de euros, né? Não, 53 descontando o Otamendi. É um valor muito alto. E, como você falou, é praticamente ali o Darwin Núñez e o Everton. Entre muitas aspas, saíram de graça, né? Ainda sobrou ainda pra pagar o Gilberto Gil e o Elton Leite. boa venda e desfez os outros jogadores, né? Que estavam ali fazendo o número no elenco. Voltaram também alguns de empréstimo desses aí. O problema foi ter liberado o Zivkovic de graça, né? Depois de ter chegado com tanta pompa quando ele chegou lá do Partizan e tomar gol dele na time.
O Zivkovic custou até... Quando ele saiu do Partizan, ele tinha um valor de mercado bem alto, né? Ele era promissor quando ele jogava no futebol sério, né? Ele ficou uns 4 temporadas, nunca teve grandes chances no Benfica, agora acabou saindo de graça. Custou caro, né? Um cara que é bem selecionável ali pela seleção da Sérvia. Então acabou sendo realmente uma saída que custou caro, né? E os outros, realmente, né? Christian Lema, quantas chances será que ele deve ter ganhado, né? O próprio Zoblin, quantas chances ele deve ter ganhado ali. Pode ser um cara que talvez renda no futuro, né? Porque o Famalicão é um time que aproveita bastante do mercado interno, né? Então, capaz de um desses jogadores ainda poder ser aproveitado ali no futebol português. O próprio Bruno Varela também, outro goleiro negociado pelo Benfica, mas vamos ver. Aparentemente, agora foi só para limpar um pouco o elenco que tá recheado de jogadores, né? E vamos ver o que vai acontecer com essas transferências. Só que, Vitor, foi muito importante os empréstimos, né? Porque o Benfica emprestou dois jogadores que, pô, são importantes no elenco. O Carlos Vinícius foi o artilheiro do Benfica na última temporada, empilhou. E acabou agora sendo emprestado pro Tottenham para ser o reserva imediato do Harry Kane. E o Carlos Vinícius é um cara que empilha gol, né? Foi emprestado por 3 milhões de euros. Eu não sei até que ponto isso valoriza o jogador, porque eu acho que não valoriza. No máximo, o cara vai ser um banco do Harry Kane. Não consigo nunca ver ele conseguindo uma titularidade. Um cara que foi bem na última temporada. Emprestou o Florentino, né? Que é um jogador bem promissor, né? Da base do Benfica, emprestou pro Mônaco por 1 milhão e 500. É um jogador que, pô, já tem diversas convocações interessantes para a seleção, por exemplo, sub-21 de Portugal. Não sei também até que ponto isso valoriza o passe do jogador, né? Também é um empréstimo de uma temporada. Além disso, teve saídas que não foram tão relevantes assim por empréstimo. Por exemplo, o atacante Jonder Cardiz, que ele é venezuelano, foi pro Nashville da Major League Soccer. O Yoni Gonzalez tinha sido emprestado pro Corinthians também, migrou pra Major League Soccer pro Los Angeles Galaxy. Aí também, além disso, teve as saídas do Pedro Pereira pro Crotone. Tu teve o Krovinovic saindo pro West Bromwich pra jogar uma Premier League. Thomas Tavares no Alavés, Safa Semedo no Reading. O Jota também, que é um jogador bem promissor, vai ganhar alguns minutos ali no Valladolid, que tem um projeto até bem interessante. Além disso, tu já tinha emprestado pro Tottenham o Jedson Fernandes, que eu não sei também por quê, porque não vai valorizar mais o cara. E já tinha emprestado também o Caio, né, brasileiro, pro Al Shajjah, e o German Conte, zagueiro argentino, já tinha ido pro Atlas do México. Todos esses negócios foram por empréstimo. Então, Vitor, é uma pilha de jogadores por empréstimo, e alguns com bastante talento e que podem ganhar minutos nessa próxima temporada. Só que alguns empréstimos que eu confesso que eu não entendi, cara. Não entendi mesmo.
Então, eu penso assim, você perdeu o seu principal atacante da última temporada por 3 milhões de euros e uma opção de compra que você não sabe se vai ser exercida, né? Então, é uma perda relevante o Carlos Vinícius. E aí você troca um cara certo, né? Uma opção certa do seu ataque por algumas apostas. Até gosto dos jogadores que chegaram, mas eu esperava que fizesse uma grana boa com o Carlos Vinícius. E eu não sei se o Tosin está disposto a pagar depois 40 milhões de euros ou 30 e tantos milhões de euros para ter ele em definitivo. Se
vou
é
até
que...
checar aqui a opção de compra.
Se é que ele vai ter muitos minutos de jogo, né? Porque obviamente será a reserva do Kane. Então achei meio esquisita essa negociação. Agora o Florentino eu gostei. Porque foi 1 milhão e meio de euros, mas é um empréstimo seco, né, entre aspas. Então ele vai voltar pro Benfica. Então você libera um jogador promissor para um time que está em reformulação, mas que dessa vez parece estar um pouco mais pronto, né? O Nico Kovac parece ter um projeto ali um pouco mais coerente em mãos com o Mônaco, que não tinha já um bom tempo. E ele vai voltar. Então ele pode voltar mais pronto, com a experiência necessária para talvez ter mais tempo de jogo e ser, quem sabe, aí mais utilizado pelo Jorge Jesus. No mais, são negócios assim. Eu discordo muito da saída do Tomás Tavares para o Alavés e desfazer de um jogador talentoso e promissor para trazer o Gilberto não faz muito sentido. O Jota, que teve bons momentos na última temporada, também por empréstimo, então você abre mão de dois jogadores promissores como o Jota e o Tomás Tavares. É aquela coisa que o Jorge Jesus era muito criticado, né? Na primeira passagem dele, que é um cara que utilizava pouco a base, tanto que Bernardo Silva passou por ele e não foi utilizado, e hoje é um dos melhores jogadores do mundo. Então essa é uma das principais críticas em relação ao trabalho do Jorge Jesus. E que o time já vai caindo nesse mesmo erro, né? Porque eu discordo muito desse tipo de negociação. Se você pensar que você pudesse manter o Jota, por exemplo, ou o Carlos Vinícius, e trazer e não contratar um desses jogadores ofensivos, por exemplo, o Pedrinho, que talvez seja ali o inferior desse, todos esses jogadores que chegaram, você poderia ter resolvido o problema da sua lateral direita, que você não tem nenhum lateral direito extremamente consolidado, entende? Então, não gostei dessas duas negociações. Agora, as outras eu gostei. Eu achei o Florentino uma boa tacada e as vendas, assim, não foram ok. E os empréstimos, os outros, Mikrovinovic, Alfa Semedo, não farão falta, né? Então, vai se destacarem, renderão alguns milhões de euros na próxima temporada.
Agora, só checando a informação aqui, eu vi a opção de compra do Carlos Vinícius é de 45 milhões de euros. Qual é a chance do Tottenham pagar isso nele?
Eu não vejo.
Sendo reserva. E o Jadson Fernandes também já se desvalorizou, né, agora quando foi pro Tottenham, porque é óbvio que um cara desses, ele é novo, ele, cara, sabe, nessa temporada ele só teve uma aparição até agora, que foi na FA Cup, e com a camisa do Tottenham ele só tem 13 jogos, então é muito pouco ainda. Ele foi emprestado pra quê? Pra vitrine? Não faz sentido. Acho que o Benfica é mais vitrine de qualquer coisa. Ele teve só 61 minutos na Premier League na última temporada, em 7 jogos, e ficou praticamente todo o tempo no banco quando esteve lá. Então eu não vejo muito sentido nesses empréstimos, principalmente quando o cara já estava valorizado, podia vender ele por uma grana bem interessante, que, cara, no pior dos casos, ele pagava o Darwin Núñez, cara. O time não pagaria 24 milhões para ter o artilheiro do Campeonato Português, que tem 25 anos, estava mostrando um bom futebol. Eu acho que com certeza conseguiria alguém para pagar. Mas Achei bem, bem estranho por parte do Benfica essas negociações. E em relação ao Florentino, que tu falou do empréstimo pro Mônaco, é sem opção de compra. Então ele vai retornar depois empréstimo pro Benfica. Vamos ver como é que vai ser lá em terras monegascas após esse empréstimo. Agora, Vitor, vamos analisar o elenco aqui no total. Olhando, assim, dando uma olhada aqui nas opções que tu consegue ver. O que que tu acha do sistema defensivo e do sistema ofensivo? O que que tu acha que tá mais bem servido? Tu acha que algum setor ainda carece de jogadores ou de qualidade? O que que tu acha dessa... olhando assim, bem atento, o que que tu acha desse elenco aqui do Benfica?
É um timaço, né, cara? É um timaço. Pra mim é disparado o melhor elenco do futebol português. Pra mim tá muito acima do Porto. Eu só tenho duas questões. Eu não confio no Blachodimos e os reservas do Svilar e o Otton Leite. Não dá pra considerar muito. E o André Almeida não é um cara que me chama muita atenção. O Gilberto, eu acho que não tem esse nível, né? Que eu falei anteriormente, que o Benfica quer alcançar. No mais, eu acho que é um time muito qualificado. Assim, você tem opções de sobra em todas as outras posições. Pode jogar de diversas formas. O ataque do Benfica é uma coisa extraordinária pro nível do futebol português. Assim, vou te falar, se o Jorge Jesus não for campeão português, é fracasso. Porque não é obrigação ganhar, assim, não é isso que eu quero dizer. Mas é muito acima do Porto, e o Porto vem com problemas financeiros que o Benfica não tem, entendeu? É um time português que gastou 100 milhões de euros na janela de transferência. Isso é quase... É certamente sem precedentes. Se você tiver que fazer as conversões de inflação aí, talvez seja algo sem precedentes na história. Então é um time muito acima, de verdade.
É um elenco... Cara, o elenco é extremamente recheado. Quando a gente for ver o Porto, a gente vai ver que é totalmente diferente, né? Tu tem afirmações ali, tu tem jogadores que tu gastou uma grana absurda. O meio campo também é muito forte, o ataque é absurdamente forte. A zaga, tu tem jogadores experientes e jovens, né, que podem render. Cara, como tu disse, assim, eu acho que é um fracasso se o Jorge Jesus não pegar nenhum rato português.
Porque ele já foi eliminado, já não vai pegar Champions, né?
Porque, cara, esse time, assim, é pra brigar por Europa League, né?
Sim, sim.
É, não vai pegar Champions, porque... Eu acho que teve aquele jogo lá contra o PAOK, que, ok, é um jogo, então é difícil, né? Porque é o primeiro jogo do teu trabalho, mas mesmo assim, é o PAOK, né? Não era um time fortíssimo. Então, foi uma eliminação bem feia por parte do Benfica. Quais são tuas ambições para esse time?
Ganhar todos os títulos do futebol português e bater uma semifinal de Europa League, né?
Acha que se a temporada do Benfica acabar assim, então já valeu a pena todos os investimentos?
Valeu, né? Assim, já é uma boa início de trabalho, né? Bate campeão português, aí faz uma dobradinha, alguma coisa assim, e bate a semifinal de Europa League, pô, sensacional, né? Já não é que o Benfica tem que se contentar com isso, porque o investimento é para fazer uma dinastia no futebol português. Não tem outro objetivo que não seja esse. Então já é um ótimo início. Você conseguir os títulos, pelo menos assim, o campeonato português tem que ganhar assim, para a ambição do Benfica, tem que ser campeão. Aí agora Tem que pegar pelo menos a final de Copa, tem que bater semifinal de Europa League, ou eliminar algum time grande aí, eliminar algum time que vem de Champions, alguma coisa assim, entendeu? De início, a primeira coisa é isso.
Sim, com certeza. Pô,
pensa, é o mesmo time que perdeu o campeonato de uma forma bizarra do ano passado, sem o Rubem Dias. E com o Everton, com o Vlachodimos, com Valtimit, com o Pedrinho, com o Darwin Núñez e etc. E com o Jorge Jesus, que é um técnico sensacional.
Então vamos falar do Porto, Vitor. Mercado que foi muito mais modesto que o do Benfica, gastou muito menos que a equipe rival e fez algumas aquisições interessantes, né? O contrário do Benfica, que explorou o futebol mundial, né? Foi de Alemanha a Brasil buscar reforços. O Porto foi muito mais modesto, ficou praticamente só no futebol português, fez raríssimas contratações que foram fora disso. E perdeu algumas peças extremamente relevantes do elenco, né? O sistema ofensivo, por exemplo, não é nem de perto mais o mesmo, né? Porque do teu ataque, dos 5 atacantes da última temporada, 4 foram negociados, então uma mudança depois do time ser campeão português.
Mas vamos combinar. O que importava ficou, né?
Não, óbvio que o que importava ficou, mas é pra gente ver que mesmo sendo campeão português e mesmo estando acima do rival, no caso, em questão de título, né, que conquistou a última temporada, mesmo assim fez um Barcelona praticamente. Tu mandou todo mundo que tu podia embora, que tu não queria mais, e contratou bem modestamente, né? Mas a gente falou na temporada passada, né, que o título do Porto foi acidental porque o Benfica entregou o título, né? O Benfica falhou tanto quanto o Porto na reta final ali, e aí o Porto parou de falhar, começou a vencer, e o Benfica continua insistindo, né? Porque a gente lembra, eu lembro da gente falando quando a gente falava de Porto e Benfica na última temporada, no início, cara, o Benfica tinha feito 120 e poucos milhões com o João Félix e podia fazer o que quisesse agora para fazer uma dinastia. E perdeu o primeiro ano, né? Que foi um fracasso que, inclusive, rendeu a demissão do técnico. Então, isso era natural até pro Porto, né?
A gente fez o último podcast, a gente até comentou, né? Sobre a diferença do ano passado. A gente comentou sobre a diferença que era o Benfica pro Porto. E essa diferença estava se mostrando em campo, né? O Benfica estava com uma sequência absurda no início do campeonato, foi líder durante quase todo o campeonato, mas depois entrou numa espiral negativa, assim, praticamente sem precedentes, né? Eu não lembro de algum time grande ali, de um dos grandes, ter uma sequência tão ruim, papo de uma vitória em 8 jogos, uma coisa assim que eu não lembro mesmo de ter visto. E o Porto tem um baita técnico, né, cara? Um baita técnico, um sistema defensivo fortíssimo. Um time que não é nem de longe brilhante, mas tinha algumas peças assim pontuais absurdas, né? O Alex Telles fazendo uma temporada muito boa, o Pepe no nível altíssimo, o Danilo Pereira, como sempre, o Otávio, o Corona foi o melhor jogador do campeonato. Então esses caras jogaram muita bola. E o Marega brocando gol, como é de sempre. Ele não vai fazer 30 gols na temporada, ele não vai entregar o que o Jonas entregou um tempo no Benfica, por exemplo. Mas ele vai te garantir ali 18, 15, 20 gols ali, certamente, entendeu? Meio caneleiro, peladeiro às vezes, mas é um tanque e é o melhor disparado atacante do Porto na temporada. O Zé Luiz, o Abubakar e o Tiquinho, juntos não são o Marega. E o Marega nem é isso tudo, mas é um bom atacante. Então o Porto meio que ganhou no acaso, mas depois ele ganhou também a Copa, né? Então mostrou ali que aquele time era muito sólido, era muito difícil de ser batido. Foi campeão da Copa, inclusive, com um jogador a menos. Ele tava 1-0, aí ele teve um jogador expulso, depois fez outro gol, inclusive. Então, fez uma temporada brilhante. E a gente tava até conversando, né? Porque ainda antes de acabar a temporada, porque já era sabido que o Porto tinha que vender jogadores. O Porto tinha que fazer ali mais ou menos 100 milhões de euros com transferências. Aí todo mundo já sabia. E porque teve temporadas atrás aí que o Porto pagou em jogadores que não renderam nada. O time foi vice-campeão ali com uma margem muito grande abaixo do Benfica. A época dele de Lopetegui, as trocas de técnico ali um pouco grandes. Investindo muito em jogadores estrangeiros. Teve uma época que tinha alguns espanhóis, Oliver Torres, Campanha, veio até o Casillas, né, que foi uma boa situação, mas com um salário muito alto. Então, aí a bomba estourou, e é um time que não está revelando tantos craques nas últimas temporadas, e aí tinha que vender os seus principais jogadores, acabou por vender, mas fez um mercado assim, muito interessante, foi um mercado muito criativo do Porto, explorando o mercado nacional, mas é muito abaixo, vem muito abaixo do Benfica, e aí é só a continuidade do trabalho do Sérgio Conceição ou algum desses jogadores aí subirem de patamar, ou, sei lá, o Otávio chegar num patamar acima ou o Corona chegando num patamar acima,
Porque a diferença agora é muito grande entre Porto e Benfica, ainda maior do que na temporada passada.
Então vamos começar a falar um pouquinho desse mercado do Porto, né, que mexeu bastante o elenco, se a gente for comparar com 2019 e 20. O Porto contratou o atacante Ivanilson, né, que foi destaque do Fluminense, tem 20 anos, veio junto ao Tombense, né, clube de empresários, por 7,5 milhões de euros, uma contratação bem interessante, né, um jogador que esse sim pode dar um poder de revenda absurdo no futuro, que acho que também foi muito por isso que eles trouxeram o atacante. Na lateral esquerda chegou o Zaidu Sanusi, né, que é um jogador que foi destaque no Santa Clara, um nigeriano, 4 milhões de euros. Chegou também o Mehdi Taremi, né, que foi excelente no Rio Ave, foi uma das grandes revelações do campeonato português. Embora não tenha um valor exatamente certo assim, do que ele chegou a custar para o Porto, o Taremi no Transfer Market tem um valor de mercado de 10 milhões de euros. Ele é destaque da seleção iraniana, ele tem uma média muito importante, muito interessante de gols para a seleção iraniana. E no Rio Ave, em 37 jogos, ele fez 21 gols e 5 assistências. Né? Então, ainda teve uma troca. Ele foi. Dizem que é 5 milhões mais um jogador pela contratação dele. Acabou sendo bem interessante pro Porto essa negociação. Além disso, chegaram o Carraça, né? Sem custos, vindo do Boa Vista, lateral direito, 27 anos. Veio também o Nanu, 26 anos também, com valores não revelados junto ao Famalicão. Junto ao Marítimo, perdão. E além disso, fechando agora assim, no Famalicão, o Tony Martinez, que é um atacante que chega também por valores não revelados. E aí as últimas contratações da janela foram bem interessantes, né? Porque aí são jogadores, os três vieram da Premier League. Veio o Malang Sarr, zagueiro, 21 anos, que recém foi contratado pelo Chelsea, mas que jogou a última temporada pelo Nice, né? Então ele foi contratado pelo Chelsea, já foi emprestado para ganhar tempo de jogo, que ele não ia jogar ali nos Blues. Chegou o Felipe Anderson, né? Que foi, acho que, a grande contratação agora no finalzinho da temporada, no último dia da janela foi anunciado.
Ele muito fez um surpreendente.
Muito surpreendente, né? Porque ele fez uma primeira temporada muito boa no West Ham. Ele custou 40 milhões de euros, né? E agora na última ele não foi tão bem assim. E aí acabou sendo emprestado pro Porto. E o Grujić, né, que tava prestes a assinar com o teu Werder Bremen, ficou próximo, muito próximo de assinar com o Werder Bremen, mas acabou sendo emprestado pro Porto. Não
ele não quis ir pro Werder.
tu dá razão a ele, Vitor?
Ah, claro.
Numa situação que tu pode escolher, né, aí tu só escolhe o outro lado. 24 anos, fez uma temporada bem interessante até no Real da Berlim. Chega por empréstimo junto ao Liverpool sem opção de compra. Então vamos lá, Vitor. Vamos fazer por partes isso aqui, porque vai ser. Tem bastante coisa pra gente falar. Mas primeiro, dos, entre aspas, português, jogadores que vieram de Portugal pra equipe. O que, que tu achou das contratações? Veio jogador pra lateral esquerda, pra lateral direita, pro gol, pra ponta. O que tu achou das contratações do Porto?
Bom, eu não sou um profundo conhecedor do futebol português, mas entre esses jogadores que chegaram, o Cláudio Ramos, o Taremi e o Tony Martinez fizeram temporadas sensacionais, né? O Cláudio Ramos, jogador que chegou até a seleção. Imagina um goleiro chegar à seleção jogando pelo Tondela, né? É um feito enorme, né? Vamos combinar. E é um cara ainda de 28 anos, chegou sem custos. Acho que vem para disputar a posição com o Marquezinho, que o Marquezinho decepcionou um pouco, teve algumas falhas até bem, bem misões em algum momento. Foi uma boa contratação. O Taremi fez uma temporada muito boa pelo Rio Ave. No Rio Ave do Carlos Carvalhal fez uma temporada sensacional e ele foi o grande destaque do time. Marcou 16 gols, se eu não me engano, na temporada. Chega aí para fazer sombra ao Mareca, assim como o Tony Martinez, que é uma contratação também muito boa. O cara que foi talvez um dos dois ou três principais jogadores do Famalicão, que surpreendeu muito, né? Chegou a liderar o campeonato em algum momento, depois caiu um pouco de rendimento, acabou ainda ficando por ali em sexto, quinto, mais ou menos. Chega também para substituir ali Tiquinho, Zé Luiz, o Abubacar, que foram negociados. Então, esses dois atacantes chegam para ser uma opção ao Marega. Acho que chega até para disputar a posição com o Marega, como eu disse, ele não é um suprassumo do ataque. Então, são boas opções. E o Carraça, o Zaidu e o Nanu são jogadores que se destacaram na última temporada. O Zaidu, de 23 anos ainda, custou 4 milhões de euros. Então, o Santa Clara vendeu um cara de 4 por 4 milhões de euros. Vale ficar de olho para ver. E o Zaidu, ele chega para jogar, né? Porque ele é basicamente o único lateral esquerdo, de fato, do elenco. E o problema é que ele vai ter a de substituir o Alex Telles, né? Então vamos acompanhar aí. Achei bem criativo o mercado do Porto, achei contratações bem interessantes. Tendo que gastar pouco, né? Mas foram bons movimentos.
Se a gente for pensar também, o Tony Martins é um jogador que ele foi destaque com o próprio Diogo Gonçalves, que a gente falou antes do Benfica, né? Ele teve passagens, por exemplo, pelo West Ham, né? Que pertenceu por bastante tempo. E ele nunca jogou. Ele jogou 3 jogos apenas pelo time de cima e jogou o resto tudo pelo Sub-23. Passou por Valência, passou por Valladolid, passou por Lugo, o Oxford, o Rayo Majadahonda. Então, tipo, é times muito inexpressivos, porque o Valência é o time Sub-20 também, é o time. E o time B também. Então, é a primeira grande chance do Tony Martínez, que tem passagens pela seleção de base da Espanha. Então, acho que essa foi uma, assim, uma fantástica contratação. Cara vir por um valor assim que não é exorbitante, a gente não sabe quanto foi, não chegou a ser revelado.
Acho que foi uns 5 bilhões, pelo que estão especulando lá na NBA.
Então acabou sendo bem interessante essa contratação. E como tu disse, né? Como eu já tinha falado, o Taremi foi fantástico na última temporada. Foi fantástico. O Cláudio Ramos é uma opção bem interessante pro gol, né? Porque, cara, trazer jogador de graça é do futebol português ainda, é certeza que o cara não vai ganhar muito. E dois, tu já não gastou nada na contratação. Então, acho que o que o Porto estava querendo fazer agora foi muito interessante. Mas, Vitor, Evanilson, Grujic, Felipe Anderson e Malangsar, fala um pouquinho sobre o que tu achou de cada uma. Se essas contratações, se tu tira essas contratações, muda o patamar da janela do Porto, porque isso aí dá claramente um incremento bem interessante, que são jogadores, alguns com passagens muito interessantes no futebol internacional, né?
Exatamente, são jogadores que elevam o elenco do time de uma forma muito grande, né? O Felipe Anderson chega ali para disputar para ser um dos melhores jogadores do campeonato. Se o Porto perdeu o melhor jogador do ano passado, que foi o Alex Telles, ele agora vem para disputar ali com o Felipe Anderson, para ser ali com o Pizzi, com o Everton Cebolinha, para ser um dos melhores jogadores do país, inclusive. São sensacional. Eu, de fato, fui muito pego de surpresa nessa. Eu realmente não vi essa chegando. Mas foi uma contratação sensacional. Chega para ser titular tranquilamente. Vai abrir ali ele de um lado e o Otávio do outro. O Corona, não sei. Mas tem bola para ser titular absoluto. O Malangsar eu gosto. Acho um cara muito talentoso. Uma ótima contratação do Chelsea. Ainda mais a custo zero. Chega ali para disputar a posição, talvez seja a alternativa ali ao Pepe, disputar a posição com o Mbemba, marcando tá machucado. E ele pode também jogar como lateral esquerdo se precisar. Ainda mais no início da carreira ele jogava mais como lateral esquerdo. Agora ele é mais zagueiro, mas ainda assim, pode quebrar um galho por ali. E o Grujic fez uma boa temporada pelo Hertha Berlim. Fez um bom jogo contra o Arsenal na Copa da Liga Inglesa pelo Liverpool. Chega para disputar a posição também. E o Porto perdeu o Danilo Pereira, né? Então ele vem ali para ser opção ali ao Sérgio Oliveira, ao Mamadou Lum, assim. Então ele vem para ser uma dessas opções. Acho que tem jogo, acho que tem futebol para ser titular. E vamos aguardar aí, porque foi uma boa contratação. E sobre os jogadores que chegaram, e sobre o Evanilson, né, que chegou por 7 milhões de euros. Uma ótima aposta, né? Ele mostrou bem, mostrou futebol no Fluminense. Ele fez um bom início de ano, terminou bem também em 2019. E acho que vale a aposta, muito jovem também, 20 anos. Pode ser um achado aí, né?
Agora vamos lá para a demandada, porque não teve volta confirmada para o Porto, porque o Porto mandou todo mundo embora dos que voltaram. E não é falar não, foi... Foi 5, 6, não, foi uma galera que foi embora. Basicamente, literalmente todo mundo que voltou foi embora. Mas vamos lá com as vendas, vamos por dos mais caros, pros 100 custos. Fábio Silva, surpreendentemente, custou 40 milhões de euros. Vitor, se eu te falasse que algum jogador do elenco renderia 40 milhões de euros pro Porto nessa janela, acho que tu ia ficar bem surpreso, né?
Ah, eu não imaginava ninguém, cara. Nem o Alex Telles, por ser fim de contrato. Eu fiquei bem surpreso. Que venda sensacional, tá? Porque, por mais promissor que o Fábio Silva seja, não era titular, não vai fazer falta a nível de elenco, entendeu? E você praticamente resolveu as suas finanças com a venda do Fábio Silva, né? Porque sempre que a gente conversava, a gente falou assim, pô, o Porto vai perder 4, 5 titulares. A gente falava disso. Não, vai perder aí o Danilo, o Sérgio Oliveira, o Otávio, o Corona e o Alex Telles. Bom, perdeu só o Alex Telles e o Danilo, além do só os dois, né, desses 5 que a gente falou. Então, o Fábio Silva resolveu muitos problemas do...
Outra negociação que foi feita do Porto, né, foi o Danilo Pereira por empréstimo com obrigação de compra pro Paris Saint-Germain. 4 milhões agora, 16 milhões no final da temporada. Tu acha que é um valor justo, né? Ele tem 29 anos, é um jogador que... Ele foi muito bem em Portugal. O que tu achou dessa venda por parte do Porto? Tu acha que valeu a pena por esses valores?
É um valor ok, né? Até pela idade dele, de 29 anos, mas é uma perda muito grande. O Danilo Pereira sobrava ali no, a nível português, jogador frequente na seleção portuguesa também. É uma perda muito grande, mas é um valor também que a gente consegue entender. Mas você perdeu um dos seus principais jogadores ali de...
É uma saída bem expressiva, né, por parte do time. Outros jogadores que saíram também por uma grana interessante foi o Zé Luiz, que acabou indo pro Lokomotiv. Confirmaram 5, agora falaram 7 milhões de euros pro que voltar pro futebol russo, né? Ele teve uma passagem interessante pelo Spartak por lá. Sai, já tem 29 anos, então um jogador que deixa a equipe por um valor até ok. O Tiquinho Soares, que até teve um auge bem interessante no Porto, quando ele chegou, pilhava gol, mas não era um primor técnico, né? Acabou indo pro futebol chinês, pro Tianjin Teda, por 5,4 milhões de euros. Além deles, que saíram por um valor, assim, que a gente pode falar que saíram negociados sem, que não foram sem custos, teve a saída do Jordan Osório, que nem jogava no time, estava emprestado pro Zenit, por 4 milhões de euros, um zagueiro venezuelano, nem jogou tanto. E o Jorge Fernandes, que é um defensor, que acabou saindo por apenas 250 mil euros para o Vitória Guimarães. Então, dessas quatro, ó, Zé Luiz, Tiquinho, Osório e Fernandes, desses quatro aqui, o que tu achou? Porque acho que o Alex Telles a gente até já falou bastante, né, o que a gente achou, mas o que tu fala aqui um pouquinho dessas saídas aí do Porto?
O Zé Luiz foi uma boa venda, porque se recuperou quase todo o investimento que fez em 2019, contratando ele do Spartak Moscou. Né, não deu certo, né? Foi uma boa aposta à época, mas não deu certo, isso aí acontece. E tá bom, 7 milhões de euros, você dá uma aliviada na folha salarial, porque ele era um dos maiores salários do elenco, e pega 7 milhões de euros. O Tiquinho, cara, bom, ele chegou por 5 milhões, saiu por 5 milhões também, mas deixou 65 gols na conta, ganhou 2 títulos portugueses. Por pior tecnicamente que ele seja, ele foi um cara ok, né? Ele foi útil, bem útil e importante em alguns momentos, fez gols em clássicos. E agora vai ganhar dinheiro na China também, tá ótimo pra tudo. E o Jordan Osório é uma boa venda de 4 milhões, pra um cara que praticamente não jogou no time. Passou pelo Zenit na última temporada, mas também teve pouco tempo de jogo. O cara fez um jogo pelo time do Porto, 4 milhões de euros. Tá ótimo. O Jorge Fernandes é um jogador da base, já tinha 23 anos. Depois de alguns empréstimos, foi vendido definitivo aí, mas para fechar a balança também, tem muito o que dizer, não.
Eu separei aqui pra gente falar do Said Yanko, que foi outro jogador que foi negociado, né, do Porto nessa janela. O Said Yanko chegou em 2018 no Porto, chegou em 2018 no Porto, e já foi emprestado pro Nottingham Forest. Aí ele voltou do empréstimo, foi emprestado pro Young Boys. Aí ele voltou do Young Boys e ele foi vendido. Resultado, ele nunca jogou uma partida pelo Porto. É isso.
Ele era do United, né?
Ele era do United. E ele acabou custando, na época, pro Porto, 2 milhões e pouquinho, 2 milhões e 200 mil. Agora custou 2 milhões para sair. Basicamente, tu mal teve prejuízo por um cara que nem fardou no teu elenco. É uma grana que aparece de um cara que não tava jogando, né? Então, não sei nem dizer se é bom ou ruim, mas ao menos fez mais uma graninha, né? E acho que o Alex Telles a gente já falou, né, Vitor? Mas tem alguma coisa a complementar? Porque acho que ele foi o grande jogador do Porto nas últimas temporadas, né?
É, assim, vai fazer muita falta, cara. Sinceramente. Não tem nada perto pra substituir ele no momento. Pra mim, foi o melhor jogador do futebol português em 2000, na última temporada. Grande.
É uma grande perda, realmente. Ele é um cara que já era pra ter saído há algum tempo, né? Pela qualidade dele, mas acabou saindo agora. Não era nem pra sair agora, né? O Porto não tava muito afim de liberar ele, mas ele acabou forçando e convencendo a equipe que ao menos faria uma graninha agora e ele teria ainda tempo de jogar numa Premier League com uma idade bem interessante.
Mas... Ô, Rodrigo.
Oi, fale.
Olha só. 7 milhões e meio no Evanilson, 4 milhões no Zaidu. 11 milhões e meio. Aí vamos colocar aqui 5 milhões no Taremi e 5 milhões no Tony Martins, tá bom?
Beleza.
20 deu 21 milhões e meio. O Pedrinho foi que foi comprado por... O Porto contratou todo mundo pro valor do Pedrinho.
Isso é bem expressivo, né? Bem expressivo. Porque, cara, tu... Pedrinho é uma aposta que nem tá jogando direito... E o Porto vai lá e contrata jogadores que com certeza vão ser úteis e muitos deles vão ser titulares para nessa temporada, né? Bizarro o mercado do Porto, né? Muito interessante. Eu realmente fiquei bem surpreso que eles fizeram basicamente o que tinha que fazer, né?
Eu esperava que o estrago ia ser muito maior, cara.
Pois é, podia ter saído mais gente ainda, né?
Eu falei, o Fábio Silva salvou o mercado do Porto.
E ainda tirou um peso enorme, né, de algumas saídas que a gente até vai falar agora que foram de graça, né. Mas vou falar rapidinho aqui das saídas que não custaram nada para os outros times para levar. O Vaná, né, goleiro que veio para ser reserva, mal jogou pelo Porto, acabou indo para o Famalicão de graça. O Abubakar, que até teve alguns momentos ali no Porto, voltou pro Beşiktaş por nenhum valor também. O
Lesão atrapalhou muito esse cara, porque ele era bom, tá?
Ele era bem interessante, né? Quando ele, primeira passagem, principalmente, era um jogador bem interessante. O André Pereira foi pro Rio Ave, também custo zero. E o zagueiro Diogo Queiroz foi pro Famalicão também, assim como o Vaná, por custo zero. Então teve 4 saídas a custo zero. Acho que talvez os mais relevantes agora sejam o próprio Abubakar e o Diogo Queiroz. O André Pereira, inclusive, não foi diretamente, mas foi na troca pelo Taremi para o Rio Ave. Então, basicamente, tirando o André Pereira e o Vaná, que mal jogou, tu perdeu o Abubakar e o Queiroz de graça. O que, que tu achou dessa saída do Queiroz? Será que não tem alguma ligação com a saída com a ida do Tony Martínez também?
Bem provável, né? Bem provável. É um cara que tem passagem por seleção portuguesa, ainda muito jovem, em seleção sub-21, né? Sub-20, sub-19, sub-17, todas as seleções de base. É um cara que fez parte de times que fez ótimas campanhas pelo Porto na Champions League de jovens. Foi titular em 2 edições da Liga Pro pelo time B. Teve minutos atuando na Bélgica na última temporada. Então, bem provavelmente, ele serviu para bater a negociação pelo Tony Martínez. E só para arrematar as outras saídas, assim, ninguém fez falta, ninguém fará falta, né? Porque o Bacá, ele praticamente não jogava, sofreu muito com lesões, perdeu completamente espaço. E os outros eram reservas, eram caras que não tinham espaço mesmo. Foi mais para liberar ali e folha salarial, principalmente foi o Bacá, né? Que tinha um salário um pouco maior, chegou caro também quando ele veio do Rennes, se eu não me engano. Mais para liberar espaço no elenco e folha salarial mesmo.
Foram saídas bem, bem interessantes para o Porto nesse sentido de fazer caixa. E aí teve algumas por empréstimo.
Então só para corrigir,
vou falar.
Ele veio do Lorient, não do Rennes, 2014.
Boa. Vamos falar então agora das saídas por empréstimo. O Tomás Esteves, né, 18 anos, lateral direito, acabou indo para o Reading da Championship. Provavelmente vai ter minutos por lá. O Fernando Andrade acabou indo para o Rizespor da Turquia. O Shidozi Azalien acabou indo para o Boa Vista, zagueiro, 23 anos. O Saravia já estava, né, no Inter, já estava emprestado ao Inter. Voltaria agora no final de 2020, mas não vai porque ele lesionou. Então ele vai ficar no Inter até o final da lesão e talvez estenda um contrato até o final de 2021. Então é um jogador que provavelmente o Porto não vai contar nos próximos tempos. E o Everton, né, acabou indo pro Urawa Red Diamonds da Coreia do Sul. Everton, inclusive, tu lembra de alguma aparição dele no Porto? Que eu não tô me recordando muito, não.
Cara, honestamente, eu não lembro, não.
Eu até abri aqui, Ele não tem nenhuma partida pelo Porto. Ele foi comprado junto ao Portimonense e já foi emprestado. Os únicos times que ele tem aparições são Portimonense, Urawa Red Diamonds, que ele já estava emprestado, e a América do Rio Grande do Norte. É isso.
Bom, é tipo essas negociações que acontecem muito no futebol português, né? E, bom, ele, se eu não me engano, ele fez um bom temporada pelo Portimonense na época do Nakajima lá. Não foi isso?
Pode ser.
Eu acho que foi isso, e aí ele foi muito bem lá no... E aí acabou vindo, aí o Nakajima foi pro Oriente Médio, né, ali pro Qatar, na verdade. E aí voltou agora pro Porto e praticamente não joga por ali.
Mas enfim, Vitor, o que, que tu achou dessas saídas por empréstimo? Tu acha que algum desses jogadores... Aliás, tem também além deles... Acho que o mais importante de todos é o Vitinha, né? Que acabou indo por empréstimo por Wolverhampton e já vai jogar na Premier League, mesmo com 20 anos. Então, o que tu achou dessas saídas? Acho que o Tomás Esteves e o Vitinha são as mais expressivas. O que tu acha? Tu acha que podem, no futuro, render pro Porto, seja financeiramente ou esportivamente?
É, o Vitinha foi com a cláusula de uns 20 milhões de euros, mais ou menos, né? E aí o Porto tem a esperança que seja ativada para fechar praticamente os 100 milhões que precisava, né? Porque, por enquanto, foi 75 milhões, né? Com as vendas até agora. Se for com o Vitinha, vai bater 95, se ele for vendido definitivo. E o Tomás Esteves, cara, eu não gostei da saída dele, não. Porque acho ele com um talento muito grande. E o Porto não tem também alguém super, super... É consolidado na lateral direita, né? Você vai com o Manafá, e Nanu e Carraça para a temporada. Não é nada que salte aos olhos. E eu achava o Tomás Esteves muito bom jogador, muito jovem, ainda 18 anos. Vamos ver agora na Championship, né? Mais um português atuando na segunda divisão inglesa. Vamos acompanhar. Eu realmente achei... Parece muito a situação do Tomás Tavares lá no Benfica, né? Que foi também... emprestado pro futebol, na verdade o Tavares do Benfica foi pro Alavés, mas achei também que os dois podiam estar no elenco porque não tem ninguém consolidado lá. E no mais, Fernando Andrade e Alwazien não fariam parte também do elenco se continuassem. Quem sabe rende uma grana no futuro.
Foram umas saídas bem relevantes ali pro Porto, que podem render alguma coisa, como tu disse, futuramente. E do elenco atual, Vitor, dando uma olhada assim, além da lateral esquerda que só tem um jogador, quais são as carências ali que tu pode falar e as posições que estão bem servidas ali? Acho que o ataque tem bastante gente agora, né?
O gol tá ok, né? Porque você tem um Marquezinho que fez uma temporada boa, mas apesar de decepcionante, e agora o Cláudio Ramos é um goleiro dos melhores portugueses atualmente. A lateral direita não tem ninguém consolidado, né? Como falei, Manafá, Nanu e Carraça. Não vejo nenhum deles assim, uma unanimidade. Então vamos ver como vai se desenrolar a temporada, né? Talvez o Corona tenha mais minutos também atuando por ali, como ele teve na temporada. A zaga, para mim, talvez seja o setor mais bem preenchido do time. Sá, Diogo Leite, Mbembe, Marcano e Pepe. O Pepe sobrou na última temporada. Um nível altíssimo do brasileiro naturalizado português. A esquerda, né, como você falou, só tem o Zaidu. Vamos ver o que vai acontecer, se o Sar vai ter por ali, se quem sabe também o Corona não joga também do outro lado, né, não sei, porque é muito, muito polivalente. É a pior posição do Porto disparada, né? Porque além de tudo você perdeu seu principal jogador na última temporada, então tem que ficar de olho aí, porque pode ser uma complicação durante a temporada. E agora o meio campo e o ataque, acho que tá bem servido ali com o Grujic, com o Uribe, Sérgio Oliveira, o Fábio Vieira, que terminou muito bem a temporada, o garoto da Lazio, chegou a ganhar prêmios lá no Porto. E o ataque com o Felipe Anderson, com a chegada de Taremi, Vanilson e Tony Martínez, tem agora muitas opções. Vamos ver quem assume essa posição de goleador do time, né? Se o Marega vai se impor sobre os reforços. E ficar de olho, né, no Nakajima, porque ele chegou com muita pompa, foi muito mal na última temporada. Na verdade, assim, ele teve alguns bons momentos, mas depois sumiu do time. Teve algumas desavenças com a direção, com o Sérgio Conceição. Acabou perdendo muito espaço. Vamos ver agora se ele consegue ter mais minutos. E, cara, é um bom time, né? É um bom time, mas eu acho que ainda vai faltar profundidade em relação ao Benfica. Só tem uma coisa pra gente ficar de olho. O Porto tá chegando na última temporada aqui com Otávio, Sérgio Oliveira e Marega em último ano de contrato. Ficar de olho aí sobre renovações ou se eles vão ser vendidos no meio da temporada, né? Na janela de janeiro. Pro time não ficar sem receber nada, né? Porque o Porto vem perdendo jogadores de graça há um bom tempo, né? Perdeu Herrera há um tempo atrás. Então, para não dar esse mole de novo, porque faz muita diferença, cara. 5, 6, 10 milhões que entrar nos cofres do Porto.
Não, com certeza. Com certeza. Vitor, mais alguma menção honrosa para falar aqui ou podemos fechar por hoje?
Podemos fechar.
Então deixa aí teus recadinhos de sempre e aí a gente já fecha por hoje e aí já começa a pauta pro próximo, porque tem mercado pela frente
aí. Deixar os recadinhos de sempre, dar uma olhada lá no nosso perfil, o @guiafutebol, @guiafutebolplus, as nossas atualizações lá diárias. E é isso. No mais, agradecer a todos que ouviram até aqui e até a próxima.
Então, muito obrigado a todos que nos ouviram até aqui. Queria agradecer a todos que estão mandando ali mensagens ali no Twitter, que estão nos seguindo por ali, que estão nos seguindo no Spotify. É muito importante pra gente isso. E era isso. Esse foi mais um podcast do Guia do Futebol.